A Combase, base estudos e pesquisas em meios de comunicação e educação do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN, apresenta o primeiro podcast de revista científica do Brasil, Prometeu Podcast. Ano 3, número 3, junho, julho, agosto de 2010. Este programa é produzido e distribuído pela internet no formato MP3, para execução em computadores, telefones celulares com funções MP3, tocadores de MP3, MP4 e outros dispositivos de áudio digital. A revista Prometeu, Projetos de Meios Tecnológicos em Educação Universitária, tem como responsáveis o professor Dr. Arnon de Andrade, professor Dr. João Tadeu Vec, professora Dra. Ângela Almeida, Adriano Medeiros Costa e Eugênio Pacelli. Para envio de trabalhos e maiores informações, acesse www.prometeu.educ.ufrn.br. Editorial. Finalmente, estamos disponibilizando o terceiro número da revista Prometeu. Neste número, os artigos apresentam relatos de experiências e reflexões sobre a presença de diferentes tecnologias da informação e comunicação no cotidiano da nossa sociedade. No artigo Educação à Distância, uma rede de humanos e não humanos na construção do conhecimento, Jusicléia Medeiros de Azevedo e Maria Dalvaci Bento refletem sobre as possibilidades da modalidade de ensino à distância e o atual momento vivido pela sociedade, e, a partir disso, algumas mudanças necessárias no processo educacional formal. Seguindo nesta mesma modalidade de ensino, o artigo Educação à Distância e a Metodologia Sílabus, Sistematização de Suas Características no Ensino Superior, de Rosária Helena Ruiz Nagashima, Marisa Aparecida Pereira Santos, Carolina Nunes Pegoraro e Patrícia Zucari, apresenta um relato sobre a metodologia Sílabus, adotada pela Universidade Sagrado Coração, cidade de Bauru, São Paulo, a plataforma Moodle, conhecida por ser uma plataforma de gerenciamento de cursos à distância e a possibilidade de uso de tal metodologia como ferramenta de apoio ao ensino presencial. Em Sociedade, Tecnologia e Educação, a autora Michele Costa, M.U. de Araújo, reflete sobre como a educação deve viabilizar-se como espaço crítico em relação ao uso e à apropriação das tecnologias de comunicação e informação. Nesta mesma abordagem sobre as possibilidades oferecidas pelas TICs, Ana Karina Dantas Bevilacqua e Cristiane Clébia Barbosa, no artigo Twitter enquanto esfera pública virtual, analisam as possibilidades oferecidas pelo microblog Twitter, que vem sendo utilizado para promover e reforçar a participação democrática dos cidadãos em assuntos de interesse coletivo, oferecendo assim possibilidades de revitalização da esfera pública, conceito de Jürgen Habermas. Lizaine Weingartner Machado e Marcelo Fistarol, no artigo Incursão pelo Ensino Fundamental, da teoria à prática teoricamente, uma análise do percurso entre a sala de aula e a inclusão digital, analisam o uso do blog em um processo de ensino formal em uma escola da rede pública de Florianópolis, a partir da perspectiva da teoria da aprendizagem verbal significativa, elaborada por Davis e Paul Ausubel. Ainda temos o artigo do professor Ronaldo Neves, sob o título Formação do Caráter Hospitaleiro como Prática Educativa nas Instituições de Ensino, abordando a hospitalidade e a comunicação virtual e propondo uma reflexão educativa como perspectiva de uma prática pedagógica para a formação do caráter hospitaleiro na convivência virtual entre visitantes e visitados no ciberespaço. Por último, apresentamos uma entrevista em nosso podcast com a professora Ângela Maria de Almeida, coordenadora local da 62ª Reunião Anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que se realizou entre os dias 25 e 30 de julho de 2010, em Natal, Rio Grande do Norte. Professor Dr. João Tadeu Vec, membro da comissão editorial da revista Prometeu. Nesta edição, trazemos uma entrevista com a professora Ângela Almeida, coordenadora da SBPC Jovem, realizada dentro da SBPC do ano de 2010 na UFRN, Com ela conversam Adriano Costa e Eugênio Freire.
Qual a sua análise da SBPC desse ano de 2010, aqui na UFRN?
Olha, Eugênio, eu fiz há uns 10 anos atrás, eu coordenei a SBPC Cultural, né? Então eu tinha uma certa experiência de produção no total da SBPC. Nessa vez, eu fui convidada para fazer a SBPC Jovem. Quando eu recebi essa incumbência e esse convite, eu fui olhar o que existia nesses últimos 5 anos em alguns estados do Brasil, onde a SBPC tinha acontecido, como o que existia da SBPC Jovem. E também fui lembrar do que a universidade fez há 10 anos atrás. Então, ela tem muito pouco espaço para você criar a estrutura em si da SBPC, porque ela vem muito montada e muito fechada. Ela tem como um núcleo duro, desde que criou há mais de 10 anos atrás, a SBPC Jovem. A SBPC Nacional, ela é bem mais velha. A SBPC Jovem é mais jovem. Então, ela tem como núcleo duro a oferta de minicursos e a exibição de posters, né, a seleção de posters feita pelos alunos de segundo grau. Eu tomei isso e tentei dialogar com outras áreas. No núcleo duro, que é a mostra dos posters, o que foi que a gente tentou fazer? Eles, até agora, a SBPC Jovem, todos os estados, o aluno traz o poster impresso, coloca lá numa sala, fica naquele determinado local e alguém passa e pergunta assim. O que nós inovamos, o que nós aqui na universidade inovamos, nós colocamos salas, 5 salas com projetores, com telão e todos os posts selecionados, eles foram gravados em pendrives e ficava na sala. Então, o aluno chegava, estava lá exibido o seu post dentro do horário determinado e as pessoas sentavam na sala confortavelmente, questionavam. Então, isso deu uma dinâmica muito interessante e que tem um custo muito baixo, porque o aluno não precisou gastar com a impressão, entrar dentro do ônibus com aquele canudo enorme e trazer e amassar, entendeu? Tudo isso foi muito mais prático.
Vamos agora à lista dos artigos publicados na edição 3 da revista Prometeu. Em seguida, voltaremos com a entrevista com Ângela Almeida. Educação à distância, uma rede de humanos e não humanos na construção do conhecimento. Educação à distância e metodologia sílabus, sistematização de suas características no ensino superior. Sociedade, tecnologia e educação. Twitter enquanto esfera pública virtual. Inclusão pelo ensino fundamental, da teoria à prática, teoricamente. Uma análise do percurso entre a sala de aula e a inclusão digital. Formação do caráter hospitaleiro como prática educativa nas instituições de ensino.
Professora, durante a SBPC montaram um grande mapa com fotos de satélite lá no ginásio de esportes aqui na UFRN, onde as pessoas podiam caminhar sobre o mapa por satélite de Natal, né? E como é que foi a experiência desse mapa, da construção desse mapa?
Esse projeto, ele chegou a nós através de um curador chamado Maurício Panella e que trouxe essa ideia, que foi um projeto bastante interessante, onde a experiência que as pessoas tinham de encontrar sua casa. Não só o aspecto de você pisar sobre a cidade, mas você tinha o encontro exatamente com o telhadozinho da sua casa, a sua rua, a farmácia, a igreja. Você conseguia se localizar dentro da cidade. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito interessante e que os jovens realmente adoraram.
Eu parabenizo a senhora pela ideia de uma, não sei como é que se chama, mas uma elaboração artística lá, uma construção, onde foi tirada foto da palma da mão de pessoas que construíram a universidade, digamos, operários, de pessoas que construíram com a mão na massa mesmo, trabalhadores braçais da universidade, e foi tirado foto da palma da mão dessas pessoas e colocado lá no mural. Eu achei isso fantástico, porque ela não ficou restrita à história oficial da universidade, aquela coisa, o reitor fulano, o reitor cicrano. Não, teve isso, teve, porque isso é importante, faz parte. Agora, teve também a mostrar as pessoas que com as suas próprias mãos pegaram a mão na massa, pedra por pedra, e construíram a universidade. E isso foi mostrado num painel com a palma da mão de vários desses trabalhadores que estão hoje já com uma certa idade avançada. Então, e inclusive a senhora tinha dito que eles ficaram até impressionados, né, com em querer tirar, estar lá, e a palma da mão dele está lá fotografada. Eu achei isso belíssimo.
Esse foi no processo que a gente estava elaborando. Uma amiga minha, né, que é diretora aqui da TV, Josimei, viu um painel como esse, com mãos, e fez um comentário comigo. Eu vi um comentário lá, não sei aonde, acho que foi no Maranhão, e um painel tão bonito, cheio de mãos. E eu acho que quando você está no processo de criação, uma palavra
sugere,
você vai embora. Então eu disse, então imaginei as mãos que construíram essa universidade. Fui lá no canteiro de obra com minha maquinazinha, muito simples. Cheguei lá no final, no comecinho da manhã, 7 horas mais ou menos. Estavam eles, muito deles aposentados, e têm o hábito de voltar à universidade todos os dias, velhinhos com 70 anos, e que ficam lá jogando. Aí, então, eu pedi que eles colocassem a mão e fotografei as mãos. Então, depois, quando o painel foi construído, eles chegaram, na primeira vez que a gente montou a exposição, de 50 anos, eles ficaram encantados, disseram, mas professora, a senhora me trazer aqui junto dessas autoridades, colocar a minha mão, que importância. E tem uns que choraram olhando, né, que eles... E ficaram inseridos, de certa forma, na própria história da universidade. É como você falou, não é só a história oficial, mas é a história de todos, que a gente só sabe que só se faz uma história com as margens também, né?
E é interessante que isso prova que o meio artístico do Rio Grande do Norte, isso me dá esperança, porque mostra que não é extremamente alienado e engajado em mostrar o oficial, né? Os documentários que estão produzidos no Rio Grande do Norte, os livros, são todos de um oficialismo extremo, né? E chapa branca, chega a ser chapa branca.
Quando a gente coloca um pôster desse com as mãos dos primeiros homens que construíram a universidade, você está dialogando, sim, com uma série de outras áreas da ciência, das ciências sociais, né, da arte, da estética. Você está abrindo um lugar para aquele, para o outro também, como um personagem importante da história.
Resumo dos artigos da revista Prometeu, edição 3. Educação à distância, uma rede de humanos e não humanos na construção do conhecimento. Jusileia Medeiros de Azevedo e Maria Davassi Bento. Este artigo tem como objetivo discutir a educação à distância como uma modalidade de ensino que se estrutura a partir de uma rede de atores, humanos e não humanos, conectados em defesa da construção do conhecimento. Para tanto, analisamos essa modalidade como uma extensão da sociedade em rede. Dessa forma, estaríamos pensando a educação a partir de um ponto médio, para conhecer alguns aspectos contidos no processo de ensino-aprendizagem que se descortinaram no mundo dominado por tecnologias da informação e da comunicação. Ainda, refletimos sobre as críticas negativas relativas à EAD e compreendêmo-las como crenças construídas a partir de um olhar ofuscado que negligencia o seu verdadeiro conteúdo. Procuramos nos posicionar quanto à questão de que não seria somente a EAD o único modelo com problemas, mostrando que o que devemos colocar na pauta não é a modalidade, mas a responsabilidade de cada um no processo de ensino-aprendizagem. Educação à distância e metodologia sílabus. Sistematização de suas características no ensino superior. Rosária Helena Ruiz Nagashima, Marisa Aparecida Pereira Santos, Carolina Nunes Pegoraro, Patrícia Zucari. Este artigo tem como objetivo destacar as principais características entre a educação à distância e a metodologia sílabus. Essa metodologia foi adotada pela Universidade Sagrado Coração, cidade de Bauru, estado de São Paulo, e está pautado no planejamento periódico da ação docente, através da disponibilização antecipada do material didático e direcionamento ao estudo do aluno, proporcionando, através da leitura prévia do aluno, um ambiente em sala de aula de aprendizagem participativa. O recurso utilizado nesta metodologia é a plataforma Moodle, conhecida por ser uma plataforma de gerenciamento de cursos à distância. Entretanto, neste artigo ressalta-se sua utilização como ferramenta de apoio ao ensino presencial. Sociedade, Tecnologia e Educação. Michele Costa Meneghetti, Uglino de Araújo. Na sociedade atual, a informação e o conhecimento circulam de forma muito rápida, trazendo consequências de ordem política, religiosa, antropológica, social e econômica. Por vezes, não nos damos conta de como vem acontecendo todo esse desenvolvimento e quais as consequências disso para os indivíduos, para a educação, para as organizações e para o conjunto da sociedade. Este artigo busca fazer uma reflexão sobre como a educação deve viabilizar-se como espaço crítico em relação ao uso e à apropriação das tecnologias de comunicação e informação, tendo em vista o espaço que ocupa na vida das pessoas à medida que aumenta o papel que desempenha na dinâmica das sociedades modernas, o que nos leva à ideia de uma educação permanente, uma educação ao longo da vida, tendo por base saberes e competências que podem contribuir no processo educativo diante de desafios postos pela sociedade em que vivemos. Twitter enquanto esfera pública virtual. Ana Karina Dantas Bevilac, Cristiane Clébia Barbosa. O texto analisa a possibilidade de revitalização da esfera pública estilizada por Jürgen Habermas, a partir do surgimento da internet e suas modalidades inéditas de interatividade e sociabilidade. A internet possibilita um novo espaço para conversação, livre de censuras, onde acontece troca de ideias e conteúdos. Através desses recursos tecnológicos, a sociedade passa a utilizar novas formas de comunicação, como por exemplo o microblogger Twitter, que vem sendo utilizado para promover e reforçar a participação democrática dos cidadãos em assuntos de interesse coletivo. Incursão pelo ensino fundamental, da teoria à prática, teoricamente. Uma análise de percurso entre a sala de aula e a inclusão digital. Lisiane Weigartner Machado, Marcelo Fistarol. Análise da experiência de estágio docente na disciplina de português em uma escola pública estadual, utilizando como referência teórica para sua realização a teoria da aprendizagem verbal significativa, elaborada por David Paul Ausubel, e a utilização da informática como ferramenta para a construção de um ensino eficaz. Formação do caráter hospitaleiro como prática educativa nas instituições de ensino, Ronaldo Mendes Neves. Este ensaio aborda a hospitalidade e a comunicação virtual para propor uma reflexão educativa como perspectiva de uma prática pedagógica para a formação do caráter hospitaleiro na convivência virtual entre visitantes e visitados no ciberespaço. A incessante evolução tecnológica tem gerado os mais variados impactos e afetado a humanidade no sentido econômico, social e educacional em diferentes localidades do globo. A educação ofertada à sociedade contemporânea está cada vez mais representativa no imaginário do visitante do espaço virtual e, sendo assim, a prestação dos serviços de hospitalidade estabelece o vínculo humano caracterizado na reciprocidade das relações sociais. O avanço das novas tecnologias da informação e das mídias virtuais revela a onipresença do estudante contemporâneo, a ubiquidade, sendo assim, a prática educativa por meio da hospitalidade e da comunicação virtual tem como perspectiva formar e aprimorar o caráter hospitaleiro nas instituições de ensino do século XXI. Estamos abertos à publicação de textos científicos, ensaios e resenhas. Envie seu trabalho. Mais informações no site da revista Prometeu, www.prometeu.educ.ufrn.br.